Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Vem comigo, 5 horas e 4 minutos aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Rede Nacional de Rádio, nesse dia 1º do mês de agosto, do mês 8 de 2017, nessa terça-feira. Eu estarei aqui nos comentários dele, do Jorge Vambur, que estarei na apresentação, e também do Jorge Ramos, com a mesa de áudio de Sebastião Luiz Xavier, a central técnica do nosso Joca Sanz e Jorge Brum, produção do Luiz Ferreira, gerência executiva de esporte de Otávio Prêmio Magrão. Vem aí, galera, o No Mundo da Bola pra você! Vem comigo, vem comigo ao lado do Jorge Vamburgo, nosso comentarista de clássico, que estará conosco aqui, tá certo? Até às 18h, você curtindo as notícias pelo Brasil, pelo mundo, o esporte, o jornalismo nacional na Copa, tudo isso para você curtir aqui no programa No Mundo da Bola. 5h06, você participando conosco com a mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp, 99784-9503, 99784-9503, o código do Rio de Janeiro para fora do Rio, para quem está ligando fora do Rio, mandando essa mensagem de texto e áudio, bota o 21, 99784-9503, telefones do Rio e de Brasília à sua disposição, e o ouvinte da Nacional em todo o Brasil também pode participar do programa No Mundo da Bola, através do nosso e-mail esporte.radios@bbc.com.br. E a pergunta que eu faço: Felipe Melo, você gostaria de ter o Felipe Melo no seu time? Mande o seu recado pela mensagem de texto de áudio, ou então participe com a gente também pelo nosso e-mail, confirmando aqui o esporte.radios@bbc.com.br. 5 e 6.
Campeonato Brasileiro Série B.
É a Série B do Campeonato Brasileiro, uma rodada inteira nessa terça-feira. E ele vem aí, o de peso.
Vamos destacar a Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira. Tem rodada cheia, 18ª rodada. Daqui a pouco, 7h15 da noite, a bola rola para Brasil de Pelotas e Boa Esporte no Bento Freitas. No Durival de Brito, em Curitiba, tem Paraná e CRB. Ainda às 7h15, o Figueirense enfrenta o Juventude no Orlando Scarpelli. Às 8h30 da noite, tem na Arena Barueri, Oeste e ABC. No Serra Dourada, em Goiânia, Vila Nova e Náutico. Na Arena Pernambuco, Santa Cruz e Paysandu. Ainda às 8h30, na Arena Independência, o líder América Mineiro recebe o Londrina. Às 21h30 teremos mais 3 jogos: Ceará e Criciúma no Presidente Vargas, no Passo das Emas em Lucas do Rio Verde, Luverdense e Guarani. Fechando a rodada no Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional e Goiás. Técnico Guto Ferreira fala que o Inter tem evoluído aos poucos, mas ele quer um pouquinho mais.
Ainda está longe do que a gente quer, né? Esse momento fortalece sim, né? Mas a gente espera ter ganhos com esse momento que a gente teve, mesmo sabendo que ainda é uma parcela, uma pequena parcela do que a gente busca.
Lembrando a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, o América Mineiro é o primeiro, 33 pontos, em segundo, Vila, 29, em terceiro, Guarani, 28, fechando o G4, Internacional, 27 pontos ganhos. Lá embaixo, zona de rebaixamento, 17º, Luverdense, 17, 18º, Figueirense, 16, 19º, ABC, 15, segurando a lanterna, o Náutico, com 8 pontos ganhos.
Valeu então, Bruno Mendes, aí com essa rodada importante da Série B do Campeonato Brasileiro, que será a 18ª, a penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no primeiro turno. E o adversário do Internacional, no estádio da Beira Rio, é o time do Centro-Oeste Brasileiro, Goiás. Vem ele aí batendo legal.
Luiz Ferreira é nacional.
E aí, seu Luiz Ferreira, boa tarde.
Boa tarde para você, Carlos Borges, amigos ligadinhos aqui no programa No Mundo da Bola. O Goiás e o Esmeraldino se prepara para esse confronto que o próprio técnico Argel Fuchs, que já passou também pelo Internacional no ano passado, coloca como bastante complicado. Alguns nomes conhecidos no Colorado, como o atacante William Potker, o também atacante Leandro Damião e o meia Camilo, estão nesse time que provavelmente entra em campo. Técnico Argel Fuchs chama a atenção para a dificuldade da partida e deve escalar a seguinte equipe: Marcelo Rangel no gol, David Duarte ou Bruno Aguiar, Alex Alves e Carlinhos. Quatro na defesa, única dúvida na zaga entre David Duarte ou Bruno Aguiar. Pedro Bambu, Eliezer e Andrezinho, aquele que passou pelo Vasco. Carlos Eduardo, Léo Gamalho e Júnior Viçosa. Partida marcada para as 21 horas e 30 minutos no Beira Rio, Porto Alegre. Arbitragem toda paranaense. Paulo Roberto Alves, auxiliado por Bruno Bosquilha e Rafael Trombeta Borges.
É, meu amigo, tá aí Internacional e Goiás. O Internacional tentando manter principalmente essa colocação entre os quatro primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos a ele, o comentarista de classe, Jorge Vamburga, direto de Brasília, conosco. E aí, Internacional e Goiás, é o grande jogo a ser visto pela Série B hoje, hein? Boa tarde.
Boa tarde, os ouvintes da Rádio Nacional. Eu acho que, não há dúvida. Hoje é o melhor jogo Internacional e Goiás. Internacional jogando no campo dele é favoritíssimo nessa partida contra o Goiás. Tem uma melhor campanha, está em quarto lugar. O Goiás está em 12º. Veja só, 27 pontos tem o Internacional, o Goiás tem 23. Em número de vitórias, eles estão iguais, 7-7. Agora, o Internacional empatou muito mais do que o Goiás, né? Empatou 6 vezes e o Goiás empatou 2. É claro que é porque o Goiás tem muito mais derrotas. Teve 8 e o Internacional 4. E em matéria de gols, o número é o mesmo, 20. Mas só que o Internacional tomou 13 só e o Goiás tomou 20. Quer dizer, não tem saldo. O Internacional tem um saldo de 7. E o aproveitamento do Inter é de 52,9 e o do Goiás é de 45,1. Por tudo isso, e principalmente por jogar no Beira-Rio, o Internacional é favorito e eu acho que deverá vencer esta partida e continuar na sua ascensão rumo à liderança da Série A, que eu acredito que ele vai alcançar logo no início do segundo turno.
Valeu, Jorge Vamburga, direto de Brasília, o comentarista de classe. 25 mil ingressos foram vendidos, inclusive até a segunda-feira. E a expectativa é de 30 mil pessoas presentes na partida de hoje. É o torcedor do Colorado realmente incentivando o Internacional. Sim, meu querido Luiz Ferreira.
Você cornetou a galera, Borges. Olha, sou vascaíno. Felipe Melo no Vasco? Pelo futebol, sim. Pelo comportamento barra temperamento, não. Então, não. Esse não daria certo com o Milton Mendes. Quem fala com a gente é o Humberto de Alagoas. E também fala com a gente o Watson. É, flamenguista, torcedor do América também. Fala aqui do Rio de Janeiro. Não gostaria de ter o Felipe Melo no Mengão. Galera, vou conectar, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso.
Então vamos fazer isso aí, ó. Você pode mandar a sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp agora, 99784-9503, 99784-9503, 21, código do Rio, para você que está mandando sua mensagem de texto ou de áudio no nosso WhatsApp fora do Rio, tá certo? É o 21. E você pode também pelo nosso e-mail, através do nosso e-mail, mandar o seu recado no esporte.radios@bbc.com.br. Felipe Melo, você gostaria de tê-lo no seu time, Felipe Melo, que está se desligando do Palmeiras, certo? 5:13.
Momento Estádio.
Vamos para o Momento Estádio com Wagner Gomes.
Próximo do início do Mundial de Atletismo de Londres, a Federação Internacional de Atletismo reuniu seu conselho na capital inglesa para tratar de diversos temas. Entre eles, a situação da Federação Russa de Atletismo. Novamente, a decisão da entidade internacional foi pela manutenção da suspensão do país asiático, proibido de participar de competições internacionais desde 2015, por conta do escândalo do doping. Com isso, os atletas russos ainda não poderão usar a bandeira do país ou ter o hino tocado caso subam ao pódio no Mundial. O Conselho da Federação Internacional discutiu em Londres o mais recente relatório da força-tarefa montada pela Federação para acompanhar a questão do doping russo. Foi concluído que houve um progresso na entidade russa na busca para atender às condições estabelecidas pela Federação Internacional para o fim da suspensão. Mas ainda há questões para serem resolvidas e, por unanimidade, o Conselho decidiu pela manutenção da punição. Apesar da suspensão, a Rússia deve levar uma delegação de 19 atletas para Londres.
Tá aí o nosso Wagner Gomes. Continuamos na Série B do Campeonato Brasileiro, numa voltinha aqui pro América Mineiro e Londrina. Outro grande jogo, porque tem o líder América Mineiro, o Coelho, tá lá em cima na tabela, enfrentando o Londrina. Casa cheia também no Estádio Independência em Belo Horizonte, ou não, Luiz Ferreira?
Com certeza, líder da competição com 33 pontos, o América Mineiro terá dois desfalques para essa partida, Borges. O volante Zé Ricardo e o zagueiro Rafael Lima levaram o terceiro cartão amarelo, estão fora desse jogo. Para a zaga, Lima deve ganhar a disputa com Renato Justi e Roger. No meio, David deve ser escolhido pelo técnico Enderson Moreira. A provável escalação do Coelho deve ser a seguinte: João Ricardo no gol, Juninho, Lima, Messias e Giovani, David, Hernandes, Neto Moura e Mateuzinho, Luan e Bill. Já o Londrina, o nosso querido Tubarão, também tem problemas. O técnico Cláudio Tencati, que está há bastante tempo no comando do Londrina, um dos mais longevos do futebol brasileiro atualmente, ele não vai contar com o lateral esquerdo Ayrton, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Igor Miranda, que foi titular no meio-campo na última partida do Londrina, ocupa a vaga na ala e o meia Rafael Gava ganha lugar no time. César no gol, Reginaldo, Gustavo Silva, Edson Silva, Igor Miranda, Rômulo, Jardel, Rafael Gabi, Celcinho, Arthur e Jonatas Belusso. Esse deve ser o time do Londrina que encara o América Mineiro logo mais. Borges, apita o jogo Luiz César de Oliveira Magalhães, auxiliado por Nailton Júnior de Souza Oliveira e Arnaldo Lopes de Souza, trio do Ceará.
Valeu então. E aí, o Jorge Hamburgo, o comentarista de classe? Temos aí estreias, né? O Lima pode estrear, inclusive, pelo Coelho. Tem também a grana, que o reforço de grana por cofre do Coelho, do América Mineiro, que foi a venda do Richarlison. O 9 milhões e 200 ao América Mineiro vai render essa venda para o futebol inglês. E aí, como é que vem América Mineiro e Londrina? Um grande jogo também, Estádio Independência lotadinho, né?
É verdade, Carlos Borges. O América é o líder da Série B. Joga em casa e, naturalmente, diante do Londrina, ele leva o favoritismo, porque tem uma campanha melhor do que a do Londrina, não há dúvida alguma. Ele tem 33 pontos e o Londrina é o sexto colocado com 27. Entretanto, o Londrina é um time difícil de ser batido, não é fácil não. E tem o artilheiro do campeonato, né? É o Jonatas Belusso. Se o Belusso estiver no dia dele, o América pode levar uma surpresa aí para casa, porque o Jonatas Belusso já marcou 10 gols no campeonato. Então, o Londrina é um time que está liberando a zona de classificação. Se ele vencer o América hoje, ele entra no G4 da Série B, vai para 30 pontos. E ele, aí, dependendo do resultado do jogo do Internacional e do jogo do Guarani, que tem um compromisso difícil, vai jogar fora de casa contra o Luverdense, e o Guarani é o terceiro com 28. O Londrina pode terminar a rodada, se vencer o América, lá até na segunda posição, porque o segundo colocado tem 29 pontos, é o Vila Nova, e ele tem 27, ele pode chegar a 30 pontos. Depende da combinação de resultados. Então deve ser realmente um bom jogo, porque o América vem fazendo uma campanha excelente e o Londrina também não está mal na parada.
É o Vila Nova, né? O Vila Nova está aí. O Vila Nova, que representa também o Centro-Oeste brasileiro, né? Está entre os quatro Até o próprio Jorge Bambu colocou que é um time importante, né? O Vila Nova teve alguns jogos alterados, inclusive contra o Londrina. O jogo saiu de sábado, foi para segunda-feira, dia 7. O jogo seria no sábado, exatamente às 7 horas da noite, em função do jogo do Fluminense Atlético Goianiense, que será no Maracanã. O Londrina e Vila Nova foi para as 8 da noite. Esse jogo deve ser o jogo, pode até não ser, o jogo da grande segunda campeã. Mas seria um grande jogo, Londrina e Vila Nova. Mas é um dos jogos da segunda-feira no Estádio do Café. Mas temos a Série A do Campeonato Brasileiro. Recadinho, vamos lá, tem mais recado aqui. Felipe Melo. Quem é o jogador Felipe Melo? Você gostaria de ter no seu time? Gostaria, Felipe Melo? Você, recadinho. Você, meu querido Luiz Ferreira.
Mandando um abraço pra galera que está interagindo com a gente no facebook.com/RadioNacionalRio, o Luciano Dornelli, Sérgio Muniz, o Valdir Cle Aguiar, e mandando abraço ao nosso companheiro Juliano Justo, lá da TV Brasil de São Paulo, ele que também é ouvinte rádio, curte muita gente aqui no programa No Mundo da Bola. Borges, ninguém quer o Felipe Melo.
Ninguém. 997-84-9503, mensagem de texto de áudio pra gente, 21 Código do Rio. Mensagens pelo nosso e-mail é o esporte.radios@bbc.com.br. 5:20, uma paradinha, voltamos já.
No Mundo da Bola.
Lá, 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 lá.
Adelson Alves, o amigo da madrugada. Aquele papo gostoso, a música de raiz, a informação exata. De segunda a sexta-feira, de meia-noite às 3 da manhã.
Sabe qual é a melhor programação infantil da televisão? É a TV Brasil Animada, da TV Brasil.
Pode deixar as crianças assistindo TV à vontade.
TV Brasil Animada!
Na TV Brasil Animada, a programação é selecionada e o melhor, não tem comerciais que estimulam a violência, a intolerância e o consumismo. Deixe suas crianças com a nova temporada de Meu Amigãozão, Sésamo, Tromba Trem e muito mais. São mais de 7 horas de programação. De segunda a sexta, a partir das 8 da manhã. E sábado, a partir das 8:30. TV Brasil, Canal 2, Sky 23 e NET 18.
É pra adulto nenhum botar defeito. Você não vai perder essa, vai?
Onde canta o Sabiá? Um espaço aberto aos músicos de ontem e de hoje, seus sucessos e lançamentos. E mais, a literatura brasileira, a nossa poesia. Onde canta o Sabiá? Aos sábados ao meio-dia. Produção e apresentação, Gerdau dos Santos. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Mundo da Bola.
Carlos Borges!
Vem comigo aqui no programa Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro pela Rede Nacional de Rádio. 6 horas e ponto, encontro marcado com as notícias pelo Brasil e pelo mundo com o repórter Nacional. Tá certo? 5:22.
Nacional Jornalismo.
É o jornalismo sempre em ação. INSS convoca para perícia segurados que recebem benefício por incapacidade. A reportagem é de Daniele Soares.
Segurados do INSS que recebem benefício por incapacidade são convocados pelo órgão para fazer a perícia. A chamada ocorre pela segunda vez e está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Na primeira tentativa, o órgão enviou correspondências pelo correio, mas as cartas não chegaram porque os dados indicados no Sistema Único de Benefícios estavam incompletos ou desatualizados. O segurado tem 5 dias corridos, a partir desta terça-feira, para se informar sobre a data marcada para a perícia. O contato deve ser feito pela Central de Teleatendimento do INSS, pelo número 135. Para saber se o nome está na lista, o beneficiário pode consultar o site do Diário Oficial da União, no endereço portal.in.gov.br. Depois, é só colocar no campo de busca o nome completo, entre aspas, e selecionar a data de 1º de agosto de 2017. Caso o segurado não passe pela reavaliação, o benefício pode ser suspenso. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
Valeu, Daniele Soares. O jornalismo sempre em ação aqui no programa No Mundo da Bola. Faltam 316 dias para o início da Copa do Mundo. Olha aí, galera. Nacional na Copa agora, 5h23.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
A Copa do Mundo foi uma ideia do presidente da FIFA, Jules Rimet. Ele era francês. Como havia um problema envolvendo o Comitê Olímpico Internacional e a FIFA, já que o torneio de futebol das Olimpíadas inicialmente era considerado o Campeonato Mundial de Futebol Amador e começavam a se profissionalizar o futebol em vários países, houve uma mudança e a FIFA decidiu fazer um campeonato mundial de futebol, uma ideia de Jules Rimet. E o primeiro país a sediar a Copa do Mundo, em 1930, foi o Uruguai, que foi escolhido no Congresso de Barcelona da FIFA em 1929. E isto porque o Uruguai, conhecido como Celeste Olímpica, tinha conquistado os torneios de futebol de 1924 e 1928 nas Olimpíadas. E assim, ele foi escolhido como o primeiro país a sediar uma Copa do Mundo. Essa decisão desagradou aos europeus. Por isso, poucas seleções da Europa vieram para a Copa do Mundo. Não existiam eliminatórias. Foram feitos convites. Quais as seleções que participaram? Foram 13. Mas isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Até lá, Mário Silva. Nacional na Copa, sempre aqui no programa No Mundo da Bola. Vem aí a Copa do Mundo Rússia 2018 para você, aqui no Som da Nacional. 5h25.
Momento Estádio.
É, Luiz Ferreira falando da seleção brasileira feminina. Onde está a seleção brasileira feminina?
Luiz Ferreira é isso. Nacional.
Não Bate está legal. Na nacional, mas não. Está nos Estados Unidos, está disputando o torneio das nações. Na primeira partida, o Brasil conseguiu um empate até muito bom contra o Japão, 1-1, mas acabou levando uma virada incrível no domingo da seleção norte-americana por 4-3. O Brasil venceu por 3-1. Embora essa derrota ainda esteja doendo bastante na Marta, na Gabi Nunes, que sofreu uma lesão, voltou ao Brasil para ser operada, uma entorse no joelho, sofreu uma entorse a Gabi Nunes, e na própria técnica Emily Lima, a técnica Emily Lima, ela coloca aqui no programa No Mundo da Bola que os testes vão continuar acontecendo e todo mundo que estiver bem, até caminhando na mesma linha que o Tite na seleção masculina, todo mundo que estiver bem tem uma chance com a seleção feminina. Vamos ouvi-la.
Então, assim, é tudo muito programado. A gente está tentando manter o grupo sabendo que todas são importantes. Então, independente se joga PP, se joga Bia ou se joga Jenny, joga Fran, para nós continua a mesma coisa, o mesmo nível que a gente vem buscando das atletas e as que não estão aqui ainda. Então nós temos milhares de meninas em nosso radar, vamos dizer assim, e que podem estar aqui em qualquer momento. Isso é muito importante para a seleção brasileira. Isso faz com que a seleção só cresça. Então essa é a nossa ideia.
Muita gente no radar, muitas opções táticas, essa é a ideia da técnica Emily Lima. O Brasil volta a campo nesta quinta-feira, dia 3 de agosto, quando enfrenta a Austrália. Borges.
Valeu. E continuando falando ainda no Momento Estádio, falamos que nessa manhã de quarta-feira, às 8h30 da manhã, no horário de Brasília, o Brasil vai estrear na fase final do Grand Prix, né? A seleção brasileira feminina de vôlei. Em sua última parada na trilha pelo 12º título da competição na China, as comandadas do técnico Zé Roberto vão encarar logo de cara as campeãs olímpicas e donas da casa, que são as chinesas. Brasil e China, 8h30, encontro marcado. Vale a pena acordar mais cedo para acompanhar o vôlei feminino brasileiro nesta quarta-feira. Vale ou não vale, Jorge Hamburger?
É, claro que vale, né? Eu acho que é importante isso, inclusive, né, o Borges?
Ah, tá. Tá certo, então. Aí o nosso Jorge Vambuco. E falando só do futebol feminino, a Emily falou muito bem de que você vê como é que é a estrutura de um time e de um país, né, como Estados Unidos, na vitória de ontem. Quando o Brasil venceu de 3-1, foi domingo, né? 3-1 e virou o jogo para 4-3. É porque tem uma experiência. Ela disse que o Brasil tem todas as possibilidades de chegar ao patamar que, por exemplo, dos Estados Unidos, hein, Jorge Vambuco?
Eu acho, não sei se o time brasileiro é menos experiente do que os Estados Unidos, não. Tem jogadoras tão experientes nesse nosso time, né? A começar pela Marta. Então, eu acredito que aconteceu com a seleção brasileira aquilo que aconteceu com o Botafogo no jogo com o São Paulo. Deu um apagão, depois de estar 3-1, o time deitou em cima do resultado, achou que o jogo estava ganho e em 90% dos casos, pelo menos quando um time faz 3-1, está com o jogo ganho. Mas os outros 10% é que são o problema. Então, eu acho que esse realmente é que foi o fator. O time se acomodou, não acreditava que o adversário pudesse reagir. Aparentemente, o adversário estava batido e foi isso que aconteceu. Acredito que o time tem condição de se reerguer. Tem boas jogadoras e não concordo com a Emily de que foi falta de experiência, não, Borges.
Valeu, falando ainda no vôlei de praia, Larissa e Thalita, dupla brasileira, venceu os alemães, 100% de aproveitamento da primeira fase, agora vai para o mata-mata no grupo A do Mundial, que beleza, mais aí uma vez as duplas de praia do vôleibol fazendo bonito no feminino. As campeãs do circuito brasileiro agora aguardam a definição da repescagem para conhecer seus adversários na fase eliminatória. Larissa e Thalita fazendo bonito pelo Brasil, tá certo? 5:30, você pode participar conosco dentro desse programa No Mundo da Bola pelo nosso WhatsApp. Você, Felipe Melo, você gostaria de tê-lo no seu time? Felipe Melo, jogador de meio de campo, que veio para o Palmeiras e está se desligando do time do Verdão. Sua mensagem de texto ou áudio para o 997849503, 21 é o código do Rio para você mandar a sua mensagem. É isso mesmo, 99... Fala, repita aí. Como é que é? 997... É isso mesmo, 997849503. Nosso e-mail esporte.radios@bbc.com.br, o nosso e-mail, você pode mandar também a sua mensagem. 5:31, alguma mensagem a mais aí, meu querido Luiz Ferreira?
Por enquanto não, Bosch, mas a gente está aguardando.
Valeu então, 5:31.
Campeonato Brasileiro Série A.
O repórter Rafael Monteiro traz detalhes de Sport Recife Fluminense, jogo amanhã que vai acontecer lá em Pernambuco, na capital pernambucana. Vamos com ele, Maneiro.
Rafael Monteiro.
Fluminense e Sport se enfrentam no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira na Ilha do Retiro, com objetivos diferentes. O Leão busca se manter junto ao pelotão de cima. No momento, está no G6 e tem 27 pontos. Já o Fluminense vive um momento diferente do adversário. O objetivo é de se distanciar da zona de rebaixamento. O tricolor tem 21 pontos, 2 a mais que o primeiro da zona de rebaixamento, o Curitiba, com 19. Mas é importante destacar que o time carioca tem um jogo a menos que os demais, assim como a Ponte Preta, em função do falecimento do filho mais novo do técnico Abel Braga, João Pedro. E com Abelão no comando, após a tragédia do final de semana, o grupo já viajou para Recife, onde enfrenta o Sport na Ilha do Retiro. E antes da viagem, o presidente do clube, Pedro Abade, falou um pouco mais sobre a venda de Richarlison por mais de 12,5 milhões de euros. O presidente afirma que o dinheiro vai ser utilizado para reposição de atletas e pagamento dos jogadores.
A gente vai utilizar esses recursos, primeiro para quitar as pendências que a gente tenha com o elenco, um outro compromisso ainda dentro da administração do clube. A gente vai analisar, dentro dessa extensão, qual valor a gente vai ter à disposição para eventualmente fazer uma reposição. A gente já tem em mente o que a gente gostaria de fazer e a gente vai esperar aí a finalização dessa operação do Richarlison para saber exatamente o montante do recurso que a gente vai ter à disposição. Mas a ideia é, dentro da possibilidade, a gente já buscar alguma coisa para repor, sim.
São quase 3 meses de direitos de imagem e premiações atrasadas e também parcela das compras de Sornosa e Orejuela a pagar. Para o jogo de amanhã, provável substituto do jogador é o atacante Wellington Silva, que perdeu posição após lesão no pubis. E sobre o time nordestino, o diretor de futebol Alexandre Faria fala sobre possíveis reforços para a equipe.
Essa pergunta ela é constantemente feita, né? E ela é mais vezes feita depois de um resultado adverso. Então eu pergunto, por exemplo, qual que é a posição que seria a carência na avaliação aí de vocês? São atacante? Ontem nós jogamos sem Rogério, sem Oswaldo, sem André, sem Diego. Volante? Ontem nós jogamos sem Anselmo, sem Michele. Lateral? Ontem nós jogamos sem Samuel. Zagueiro? Ontem nós jogamos sem Neres, tínhamos Duval no banco. Então, é normal essa ansiedade por reforços, mas se aparecer um atleta, seja na Série B, um atleta na Série A que ainda não completou 7 jogos, que a comissão técnica e a diretoria entenda que pode agregar o nosso elenco, nós vamos avaliar. Agora, trazer para justificar que a gente está trazendo reforço, eu acho que não faz muito sentido. Os nossos reforços estão aqui dentro de casa, a gente vai investir nisso.
O técnico Vanderlei Luxemburgo vai poder contar com o retorno do volante Anselmo. Do Departamento de Esportes da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rafael Monteiro.
O comentarista de classe, Jorge Van Burgo, o detalhe é o seguinte: dos 23 milhões que o Fluminense vai receber, 20 milhões estão praticamente presos por causa dos 3 meses de imagem que o Fluminense está devendo aos jogadores. São 20 milhões, se não me engano, a casa de 6 a 7 milhões por mês é a questão da folha de pagamento do time do Fluminense em termos de imagem. E aí, vai resolver o problema? Dá para comprar alguém com os 3 milhões que faltam?
Aqui dá. Agora, o que eu gostaria de saber é o seguinte: por que o Fluminense está devendo 3 meses de direito de imagem? Ele não recebe da televisão, não recebe tudo que tem direito de receber? Por que ele não paga os jogadores? O que ele faz com esse dinheiro? Por que ficou devendo esses 3 meses? E esse presidente do Fluminense é apontado como exemplo de gestão, de moderno, não sei o que e tal. E tá aí, ó, 3 meses de direito de imagem atrasado. Então, de quem é a culpa? É dele, claro que é dele, ele é o presidente. Então, teve que vender esses jogadores para quitar essa dívida. E o que vai sobrar? 3 milhões. Dá para comprar um bom jogador, um Felipe Melo da vida e tal, por exemplo.
Então tá certo. Você gostaria de ter o Felipe Melo? O nosso Bambuco deixou claro aí que o torcedor tricolor gostaria de ter o Felipe Melo. Você também? Mande o seu recado pelo nosso WhatsApp e nosso e-mail também. 5:36. Vamos falar do Vasco, que ontem foi a volta redonda, perdeu o seu mando de campo, teve que jogar no Raulinho de Oliveira, perdeu para o Atlético Paranaense e agora já pensa no Cruzeiro em volta redonda na quinta-feira também, Luiz Ferreira.
Com certeza, mandando um abraço aqui para a galera do Facebook, o Rogério Santos, a Ellen Moraes Senra, o Rony Alejandro, hein? E a Márcia Laureano, além da Raquel Boechat. A gente vai começar ouvindo o técnico do Atlético Paranaense, Furacão, venceu o Vasco fora de casa, lá em Volta Redonda, o técnico Fabiano Soares fala num peso retirado das costas. Vamos ouvi-lo.
Bom, tiramos um caminhão de cima, eu acho que já vínhamos merecendo uma vitória. Conseguimos uma vitória importante que nos dá tranquilidade para enfrentar um jogo difícil em casa que nos pode dar mais ar, né?
Por sua vez, o técnico do Vasco, Milton Mendes, ele tentou apaziguar os ânimos da torcida, que ficou na bronca com o lateral Henrique, que falhou no gol do Ribamar. Vamos ouvi-lo.
Não é justo vocês estão criticando o Henrique. Os jogadores estão dentro de campo, ele fez muitas coisas boas. Fez excelente posicionamentos, cruzamentos, desarmou, marcou bem. Uma pequena infelicidade e as pessoas não podem crucificar o menino. Ele é um excelente jogador, contamos com ele tem todo o meu apoio. Torcedor é passional, vê único, exclusivamente o micro. E eu não, eu olho o macro, o total. Infelizmente aconteceu uma circunstância. E repito, a responsabilidade é minha. Quem perdeu, os jogadores tentaram. Eles não podem ser responsabilizados porque eles tentaram, lutaram. A responsabilidade é minha.
Tá aí o técnico Milton Mendes, Borges.
Valeu, e aí, Jorge Hamburgo? O Milton Mendes falou, inclusive ontem no Bem Amigos, apresentado pelo Luiz Roberto, ele disse o seguinte: o primeiro objetivo é manter-se na Série A e vamos ter outros objetivos a serem alcançados. E aí?
Tá certo. O Milton Mendes, as dificuldades que o Vasco está tendo no Campeonato Brasileiro são muito grandes. desfazendo o time que foi tão difícil montar no meio do caminho. Aí saiu o Douglas, vendeu o Douglas, saiu o Nenê, o Luiz Fabiano, ninguém sabe. O que está acontecendo com o Luiz Fabiano? Eu perguntaria, inclusive, aos nossos repórteres.
É um problema no quadril, se eu não me engano, que está se recuperando.
Pois é, mas já são 4 jogos fora. Já, quantas semanas ele já está fora? 2 semanas, sei lá. Eu não vejo ninguém explicar exatamente a situação do Luiz Fabiano. Quando vai voltar? Está se recuperando, recuperando e não recupera. Bom, esse é um questionamento. Agora, eu concordo com o Milton Mendes e por isso, diante de toda essa situação, o Vasco remontou o time. O time que o Vasco colocou ontem em campo é um time totalmente renovado, um time de jovens. Aliás, me impressionou muito bem esse time. Perdeu, mas fez um jogo com o Atlético digno e merecia pelo menos um empate, até pela última jogada, né? O último lance do jogo foi extraordinário, porque não era o dia mesmo da bola entrar para um gol do Vasco, porque a bola passou entre as pernas do goleiro, correu por si, quase por cima da linha, bateu na trave, foi para o Paulo Vitor. Paulo Vitor meteu um chute, pegou na veia e o goleiro batido, a bola bateu no travessão. Aquele tipo de bola que bate no travessão geralmente cai dentro do gol.
No momento cai e saiu.
Né? Bate último lance por do dentro, jogo. Né? Pois é. Então, e o Vasco, agora, não foi só por isso não, é porque o Vasco mostrou, esse time do Vasco, de jovens principalmente, mostrou muita determinação, espírito de luta, foi para cima do Atlético e dominou a maior parte do jogo. Agora, o Atlético teve um lance fortuito, né? Realmente,
o erro do Henrique,
erro do Henrique, mas é um erro desculpável. Uma bola centrada, o jogador vai tentar cortar e a bola escapa e cai no pé do atacante de frente pro gol, como aconteceu. Então, é um erro desculpável. E é outra história. Certo. Se no futebol ninguém errasse, não houvesse falhas, todos os jogos terminariam empatados, né? Seria
com
muito
certeza.
Chato.
5h40, vamos dar uma paradinha, voltamos já na reta final do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Eu quero, você quer, nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte. Não jogue lixo na rua e contribua com a campanha Na Minha Cidade Não Tem Lixo Nas Ruas.
Rádio Serviço Nacional.
Sabe qual é a melhor programação infantil da televisão? É a TV Brasil Animada, da TV Brasil.
Pode deixar as crianças assistindo TV à vontade.
TV Brasil Animada!
Na TV Brasil Animada, a programação é selecionada e o melhor. Não tem comerciais que estimulam a violência, a intolerância e o consumismo. Deixe suas crianças com a nova temporada de Meu Amigãozão, Sésamo, Tromba Trem e muito mais. São mais de 7 horas de programação. De segunda a sexta, a partir das 8 da manhã. E sábado, a partir das 8h30. TV Brasil, Canal 2, Sky 23 e NET 18.
É pra adulto nenhum botar defeito. Você não vai perder essa, vai?
Atenção motoristas. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego alerta. O uso de cinto de segurança no banco traseiro reduz em 75% o risco de morte em caso de acidentes. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional. Do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Vem comigo no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, reta final. 6 horas, hein? Tem encontro marcado com a notícia pelo Brasil e pelo mundo com o repórter nacional. 5h42.
Nacional Jornalismo.
Jornalismo sempre em ação. Joana Moscatelli vai falar do plano de segurança que terá orçamento extra destinado à área social do Rio de Janeiro. Joana Moscatelli.
O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, informou nesta terça-feira que o plano de segurança em implantação no Rio de Janeiro terá um orçamento extra para investimento em ações sociais. Segundo ele, serão feitos repasses para os municípios e também investimentos em ações diretas pelo governo federal. De acordo com o ministro, o cronograma e o orçamento completos devem ser anunciados nesta quinta-feira.
Eu acho que tem que ter esse trabalho todo de resgatar a cidadania, né, da população dessas áreas de risco, trabalhar com a juventude principalmente, né? Acho que nós temos uma tarefa de mostrar para a juventude desses lugares hoje que tem maior controle do crime organizado, tráfico de drogas, mostrar que tem outro mundo possível. Nós vamos entrar logo depois dessa ação de segurança, reorganizando esses serviços e acrescentando o serviço, por exemplo, de contraturno para os jovens, né? Capacitação profissional e prática esportiva, né?
O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Sérgio Etchegóin, destacou que esse plano segue outro modelo de operação.
Temos consciência que a permanência das Forças Armadas prolongadas em comunidades não produzem os efeitos que se deseja. Põe-se um torniquete, controla-se o tráfico tira férias, a criminalidade tira férias, e no momento que as Forças Armadas saem, as circunstâncias permanecem. Nós não estamos procurando ações midiáticas e vamos comemorar resultados. Estamos trabalhando para ir conquistando espaço e retomando espaço para a cidadania, particularmente nas comunidades mais carentes.
As declarações foram dadas durante debate sobre segurança pública realizado nesta terça-feira em hotel em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Joana Moscatelli.
Valeu, jornalismo sempre em ação. Joana Moscatelli trouxe notícias pra gente. Agora é hora da gente curtir Nacional na Copa, 5h45.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Hoje é dia de garantir presença em mais uma exibição da seleção brasileira em busca do hexacampeonato na Copa do Mundo da Rússia. Não tem convocação do Tite, treino, muito menos partida da seleção. É que hoje começa a venda de ingressos para o primeiro jogo do Brasil pelas eliminatórias da Copa, após garantir vaga na Rússia 2018. O Brasil encara o Equador dia 31 de agosto em Porto Alegre, pela 15ª rodada. O confronto vai ser disputado na Arena do Grêmio, às 9h45 da noite. Inicialmente, a venda será só feita pela internet, no site da CBF, com início às 3 horas da tarde. O site é o www.cbf.com.br. Se os ingressos não terminarem, aí sim haverá venda em pontos físicos, a partir do dia 14 de agosto, nas bilheterias da Arena do Grêmio, no Beira-Rio e nas lojas Multissom em Porto Alegre. Lembrando que o jogo contra o Equador tem um gostinho especial, não por qualquer tipo de rivalidade, mas porque foi em Quito, no estádio Atahualpa, no dia 1 de setembro de 2016, que Tite fez a estreia como técnico da seleção brasileira. Na ocasião, o Brasil goleou o Equador por 3-0 com gols de Neymar e 2 de Gabriel Jesus. O resultado deu confiança à seleção que um ano depois enfrenta o mesmo adversário, agora no Brasil, e já classificada para a Copa do Mundo da Rússia de 2018. Relembrando, com a vitória no primeiro turno, o Brasil chegou na época a 12 pontos somente e ocupava a 5ª posição atrás do próprio Equador na tabela de classificação das eliminatórias. Hoje, o Brasil é líder com 33 pontos, 9 à frente da Colômbia, segunda colocada, e 13 acima do Equador, que está na 6ª posição. Tite escalou o time titular que venceu o Equador em 2016 fora de casa com Alisson no gol, Daniel Alves na direita, zaga com Miranda e Marquinhos e Marcelo na esquerda. Meio de campo com Casemiro, Paulinho, William, Renato Augusto e no ataque Neymar e Gabriel Jesus. Em um ano, Tite mudou apenas uma peça, digamos, do time ideal. Felipe Coutinho agora é titular no lugar de William. No restante, a equipe é a mesma. E para ver a seleção brasileira no aniversário de um ano sob o comando de Tite, em Porto Alegre, contra o Equador, o torcedor vai ter que desembolsar um bom dinheiro. O ingresso mais barato é para o setor inferior norte, R$ 160,80 a meia. Os outros preços: setor inferior sul, R$ 280,00 a inteira, inferior leste ou oeste, R$ 350,00, superior norte ou sul, R$ 220,00, superior leste e oeste, R$ 300,00. Cadeira Gold, R$ 380. Área VIP, R$500. Camarote Vila Mix, R$600. Camarote com venda fechada, R$800 por assento. Lembrando que a área VIP e camarote não tem meia entrada. Para a torcida equatoriana, que também quiser prestigiar a sua seleção, o ingresso vai custar R$220 a inteira e R$110 a meia. O fato é que certamente teremos a Arena do Grêmio lotada para ver o Brasil em mais uma vitória rumo ao hexacampeonato da Copa do Mundo Rússia 2018.
Com certeza, Maurício, 31 de agosto, dia 5 de setembro, também tem outro jogo, mas em Barranquilla contra a Colômbia. E o Tite, o técnico Tite, anunciou que os jogadores convocados para a seleção no próximo dia 10 de agosto, ele vai fazer a convocação para esses dois jogos eliminatórias da Copa do Mundo 2018. É quinta-feira, 11 da manhã, dia 10 de agosto, é uma quinta-feira, 11 da manhã, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Teremos, basicamente, a entrevista coletiva do técnico Tite, 5h49.
Momento estádio.
Você, Wagner Gomes.
O Brasil encerrou sua participação na Copa Europeia Sub-21 de Berlim, última etapa antes do Campeonato Mundial Júnior de 2017, com mais 4 pódios dos judocas Thiago Pinho, Ellen Santana e Sara Chaves. Outros 4 brasileiros já haviam subido ao pódio. O país somou o total de 1 ouro, 3 pratas e 4 bronzes, ficando com o 5º lugar geral da competição. O meio-médio Thiago Pinho, de 81 quilos, conquistou a prata na decisão contra o alemão Matias Kasser. Ellen Santana ficou com bronze ao derrotar Lena Konosouk, da Alemanha, enquanto Sara Chaves e Beatriz Souza garantiram uma dobradinha de bronze no peso pesado feminino. Daniel Kargnin, 66 quilos, foi campeão. David Lima, 73 quilos, e Kathleen Nascimento, 57 quilos, ficaram com a prata. E Camila Silva, 57 quilos, levou bronze. Próximo compromisso da Seleção Júnior do Brasil será no Campeonato Mundial de Zagreb, em outubro.
Valeu, então, Wagner Gomes. Ainda falando do momento estádio, a dupla masculina de vôlei de praia, Evandro e André Stein, perderam a invencibilidade do torneio nessa terça-feira, né? Perdendo para a dupla mexicana no tie-break no 15-10, depois de vencer 21-19 e perder por 21-16. E estão classificados para o mata-mata. E é incrível, esse grupo D aqui, todas as duplas ficaram idênticas, as três duplas, com as campanhas idênticas. 2 vitórias e 1 vitória para cada. E uma derrota, digo, para cada, 2 vitórias para cada, 1 derrota para cada dupla. Tá certo? 5h51.
Campeonato Brasileiro Série A.
É a Série A do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem Botafogo e Palmeiras no estádio Nilton Santos. E quem vai trazer notícias de Botafogo e Palmeiras é com ele, que é maneiro. Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
Após uma derrota indigesta no final de semana por 4-3, quando venceu São Paulo no estádio Nilton Santos, no último final de semana por 3-1, o Alvinegro vai em busca dos 3 pontos contra o Palmeiras, também em casa, para somar pontos e mirar nas competições de mata-mata, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. O técnico Jair Ventura vai poder contar com o volante Bruno Silva, suspenso na última rodada. Já o time paulista, que visita o Botafogo amanhã, a grande polêmica fica por conta do volante Felipe Melo. Após não se relacionar contra o Avaí na última rodada do Campeonato Brasileiro, vazou um áudio do jogador no WhatsApp se referindo ao técnico Cuca como mau caráter, covarde e mentiroso. Além disso, disse que não trabalha mais com treinador e ainda afirma que vários clubes estão interessados em sua contratação, sendo o principal o Flamengo. Agora há pouco, o diretor executivo de futebol, Alexandre Matos, do Palmeiras, disse que o jogador não faz mais parte dos planos do clube.
A partir do momento da noite de ontem, que teve um áudio esse, que o próprio Felipe já disse, não estava tendo a sua normalidade como pessoa, né? E que a gente entende que foi exagerado, desrespeitoso, primeiro com o nosso treinador, todos vocês conhecem o Cuca. Não tem essa situação de covarde, nada, todos vocês conhecem o caráter, conhecem tudo que passa pelo Cuca, mas a gente não pode aceitar uma situação tão forte que foi pessoa ao ser humano que todos vocês conhecem. Sobre a fala de clubes interessados, vou dizer ao torcedor o seguinte: o Felipe é um ativo do Palmeiras, ativo esse que vale dinheiro. Se algum clube, e aí já vai o recado público, quiser realmente o Felipe, que procure o Palmeiras, porque até hoje ninguém procurou. Se algum clube quiser, E não vai ser facinho, vai ser de acordo que seja bom para o Palmeiras, bom para o clube e bom para o atleta. Então a gente precisava se posicionar que aqui a gente tem ordem, aqui a gente prega o respeito. Discussões diárias, normais, querendo vitória, são todos os dias. Felipe, já conversei com ele inclusive hoje de manhã, mas ele vai seguir um outro caminho.
O atleta havia se desentendido com o treinador logo após a eliminação na Copa do Brasil, em Minas Gerais, somando a outros problemas que já aconteceram internamente. O atleta não deve vestir mais a camisa do clube. Em 7 meses, como jogador do Palmeiras, o volante tem 2 gols em 27 jogos. O clube já investiu neste tempo R$4.390.000. O contrato entre clube e jogador é até 2019. Do Departamento de Esportes da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rafael Monteiro.
Olha, a gente vai continuar com esse assunto, falando do Flamengo, assunto Felipe Melo também, que é a pergunta que eu fiz a você no WhatsApp e também para o nosso e-mail. Só para lembrar que o Mina, o zagueiro, e o Guerra são desfalques no Rio de Janeiro para essa partida contra o Botafogo. Mas aparece o Dudu aí, que realmente supera a marca de 2016.
E quem apareceu no beat foi o Léo Valência.
Léo Valência também pelo lado do...
do Botafogo.
Do Botafogo e Flamengo, como é que tá?
Olha, o Flamengo se prepara, já está em São Paulo para disputar a partida contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro em São Paulo, porque o jogo vai ser no Pacaembu. Muita gente dizendo que é revanche daquele jogo polêmico da Copa do Brasil, os próprios jogadores do Santos rechaçaram essa possibilidade. Mas o assunto é Felipe Melo. Diretor executivo do Flamengo, Rodrigo Caetano, ele fala se existe ou se não existe nada do Flamengo com o Felipe Melo. Vamos ouvi-lo.
Nesse momento, não. Eu fico, nós aqui ficamos, né, felizes em saber que todo grande jogador deseja jogar no Flamengo, né? O Felipe é um jogador que tem a sua história aqui fora do país. E até particularmente eu tenho uma boa relação com ele, temos amigos em comum. Mas quando a gente define assim em boas oportunidades no mercado, ela tem uma série de fatores, né, dentre as quais a necessidade, a questão financeira, o número de atletas na posição, uma série de contas, coisas que a gente avalia e avalia em conjunto com a comissão técnica e com os demais integrantes da diretoria. Por isso que isso não foi ventilado até esse presente momento.
Vai ter até aquele filme, não tinha aquele filme antigo da Cameron Diaz, Quem Vai Ficar com Mary? Quem vai ficar com Felipe Melo, Borges?
Valeu, então, mas o Rodrigo Caetano respondeu sobre a questão do...
ontem a gente, no programa No Mundo da Bola, a gente trouxe a palavra do presidente do Botafogo, foi reclamando da arbitragem pró-Flamengo. O Rodrigo Caetano, ele respondeu essa palavra do presidente.
Toda vez que houve algum tipo, ou que o Flamengo se sentiu prejudicado, o Flamengo fez o que a própria comissão de arbitragem diz, né? Levou até eles as imagens, né? Fez toda a nossa notificação e recebeu por parte deles as respostas para cada um dos lances. No mais, é isso que a gente sempre foi o nosso protocolo. Agora, fazer qualquer tipo de ilação, de, sei lá, até mesmo de ironia, né? A gente tem que ter responsabilidade nisso. Lembrando que o Flamengo é acusado pelos árbitros terem acertado. Isso realmente no futebol brasileiro é algo inexplicável. Eu estou excetuando o episódio de ontem, que realmente foi claro para todos que o assistente se equivocou. Mas todas as demais aí que o Flamengo foi favorecido, eu acredito que teria sido favorecido se tivesse havido erros a nosso favor. Pelo contrário, né?
A colocação do Rodrigo Caetano foi apenas, logicamente, jornalisticamente, porque como o presidente do Botafogo falou, o Rodrigo Caetano também falou aqui no microfone da Nacional. 5h57, Jorge Vamburgo, o nosso comentarista de classe. Felipe Melo. E aí, eu fiz a pergunta se você gostaria de ter Felipe Melo no seu time. O caso Felipe Melo, como é que você analisa?
O Borges, quando o Palmeiras contratou o Felipe Melo, eu disse aqui no Mundo da Bola, que naquela ocasião ia ao ar das 8 às 9 da noite, que o time que contrata o Felipe Melo terá duas grandes alegrias. Uma quando entra, que era a que estava ocorrendo naquela ocasião, e outra quando sai, que ninguém sabe quando iria acontecer. E aconteceu agora, é isso aí. Felipe Melo é isso. Agora, tem rubro-negro já ficando todo arrepiado só de pensar no meio-campo Felipe Melo, Márcio Araújo, como o nosso querido Pedro Pontes, que esteve aqui ainda agora.
Foi mesmo, é? Que loucura. Olha aqui, só uma última notícia sobre o Neymar. O Neymar desembarcou em Barcelona, na Catalunha, depois de resolver problemas comerciais, né? Foi fazer gravações comerciais na China e depois embarcou. Mas ele estava na sala VIP e saiu por uma porta que não dava porta direta para o aeroporto para saída para o pessoal. Ele saiu de fininho e sem falar nada se vai ou não vai para o PSG.
Não sei se o Vamburg vai concordar comigo, mas essa novelinha do Neymar tá chata pra caramba, hein?
Pra mim tá chata também, Jorge Vamburg. Quem trabalhou com você por aí?
Ah, foi o vascaíno Celso Ribeiro do Amorim.
Opa! Um abraço, Alcim. Mas é isso. Essa novela tá chata. Rapidinho, meu querido Jorge Vamburg.
É verdade, mas eu acho que está próxima de um epílogo. Ainda ontem havia informação da agência EFE, agência espanhola EFE, de que o Paris Saint-Germain já prepara a recepção Neymar na praça lá em frente à Torre Eiffel. Uhum. Então vai ser uma recepção em alto estilo, porque já considera a contratação avançada em 66%. Era o que dizia a agência EFE já a qualquer momento será anunciado. Estava esperando apenas o Neymar voltar da China e acertar algum detalhezinho que falta, algum milhão para cá, outro milhão para lá aí. E tal.
Amanhã você, Rui Fernando e Jorge Ramos aqui. Um abraço para você. Você no Mundo da Bola ficou curtindo aqui agora a notícia do Brasil. No Mundo, no Repórter Nacional. Um abraço, tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.